seleção para os institutos federais. Vocês sabem, os institutos federais têm uma seleção. E aí é uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço, será dado para esses jovens do nono ano se prepararem para fazer a seleção para a prova do Instituto Federal.
O objetivo do programa é que os adolescentes tenham uma educação de excelência oferecida pela rede federal, ao reduzir desigualdades de aprendizagem. Reportagem, Lorena Coelho.
Segurados da Previdência Social poderão passar por perícia médica neste sábado e domingo.
Mais de 90 agências estarão abertas para realizar o atendimento e 19 mil pessoas são esperadas em todo o Brasil.
O mutirão vai diminuir a espera para perícia médica e concessão, se for o caso, do auxílio por incapacidade temporária.
Em várias regiões do Brasil, 92 agências da Previdência Social vão realizar quase 19 mil perícias médicas nesse fim de semana. O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Algumas localidades farão atendimentos de forma presencial e outras via teleatendimento, por meio da perícia conectada. Essa é uma modalidade de atendimento remoto que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. É o que explica Benedito Adalberto Brunca, secretário de Regime Geral da Previdência Social.
Então, o segurado vai presencialmente no próprio local onde ele está agendando a perícia. A diferença é que, às vezes, o profissional médico que vai atendê-lo estará em outro local, em outra cidade ou em outro estado, que é exatamente essa maximização da capacidade de trabalho sem que a gente tenha que ficar deslocando pessoas. Nem o segurado, nem o médico.
Manuel Ferreira Gomes é promotor de merchandising no Distrito Federal. Ele passou por uma cirurgia na coluna recentemente e deu entrada no pedido do auxílio por incapacidade temporária. A solicitação foi feita em 21 de novembro e a perícia marcada para o dia 3 de março de 2026. Agora, com o mutirão, ele vai antecipar a perícia.
Quanto antes eu fizer a perícia, mais rápido eu recebo benefício, né? Que a gente fica desassistido, tanto pela empresa, e fica aí, dependendo da perícia, poder receber nos problemas do INSS. E a gente precisa, né? A gente tem que pagar aluguel, as contas, alimentação, enfim, remédios.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite, ou acessar o serviço pelo Meu INSS no site ou aplicativo para celular. Ao confirmar o agendamento da avaliação médico-pericial, o cidadão deverá comparecer à agência no dia e horário marcados. Reportagem Nazi Brum.
O Amapá passa a contar pela primeira vez com um centro de radioterapia na rede pública.
A unidade foi inaugurada hoje em Macapá e faz parte do Agora Tem Especialistas.
A unidade contou com um investimento de 17 milhões de reais em recursos federais.
Assim, a população que precisava se deslocar em média 2 mil quilômetros para receber o atendimento poderá ter o serviço perto de casa.
O centro tem consultórios, sala de radioterapia, área de recuperação e equipe multiprofissional.
A expectativa é realizar mais de 1.000 sessões por mês, com capacidade diária de até 45 aplicações.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o centro traz dignidade para quem precisa.
O câncer já não é uma coisa fácil. O câncer é a maior batalha das famílias brasileiras. Todo ano, a gente tem 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Quando uma pessoa que está enfrentando essa batalha, que é possível vencer, descobre que para fazer a radioterapia tem que sair de perto da sua família, do seu estado, do seu local de trabalho, ir para outro estado. Imagina o que é para uma pessoa e para a família ficar um ano fora do seu estado. Então a gente está fazendo aqui um dia da dignidade, do cuidado, da defesa da vida.
Cultura está presente nas festas tradicionais, nas músicas que ouvimos, nas tradições que seguimos e na arte.
Mas o mundo digital tem alterado o acesso do brasileiro à cultura. É o que mostra uma pesquisa que traz um raio-x dos nossos hábitos. Vamos ouvir.
ouvir músicas pelo celular ou até mesmo assistir um filme ou uma série. Essa é a forma mais comum que os brasileiros encontraram para consumir cultura diariamente. É o que mostra a pesquisa Hábitos e Consumo de Cultura, apresentada pelo Ministério da Cultura nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 62% dos brasileiros usam o smartphone como principal aliado para acompanhar esses conteúdos. Entre os mais consumidos estão a música, com 53%, filmes, com 52%, e séries, com 40%. Já as novelas ocupam um quarto lugar, espetáculos esportivos em quinto e só depois aparecem os livros. A pesquisa revelou ainda que o maior obstáculo para que as pessoas saiam de casa para ir a shows, cinemas, teatros ou museus, por exemplo, é a falta de tempo. A falta de interesse vem em segundo lugar e a questão financeira aparece em terceiro lugar. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Nexus, responsável pelos dados, André Giacono, o brasileiro valoriza ou incentiva a cultura.
A gente está vendo aqui dados altíssimos com importância para incentivar o ensino de arte na cultura nas escolas, 91%, 90% que concordam que valorizar a cultura brasileira e as suas tradições é importante, mas que é importante aprender sobre outras culturas, sejam regionais, nacionais, internacionais, 84% que concordam que deve se apoiar artistas e produtores locais.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou as principais ações de governo para incentivo ao setor.
A grande notícia dessa pesquisa é saber que o povo tem sentido a mudança do acesso à cultura, que é um direito que está na Constituição, e a gente vem buscando cumprir esse direito, tanto para quem produz, mas também para quem consome. Por isso que existe a lei de incentivo, e a lei que incentiva o povo a consumir, né?
O documento foi apresentado durante o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil e Iberoamérica 2025, evento que incentiva negócios do setor produtivo cultural no país, promovido pelo Ministério da Cultura em Fortaleza. Reportagem Raquel Mariano.
Para Todos vai chegar a mais de 1.400 unidades em Goiás.
O programa busca ampliar o acesso da energia elétrica em regiões rurais e remotas, especialmente na Amazônia Legal.
Relançado em 2023, tem como meta, nessa nova etapa, atender 500 mil novas famílias em todo o país, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas que ainda vivem sem acesso à energia.
O Ministério de Minas e Energia autorizou a implementação de uma nova etapa do programa Luz para Todos em Goiás. A medida vai permitir levar energia elétrica a 1.446 unidades consumidoras que ainda não são atendidas no estado. O investimento previsto é de R$ 55.047.000. Segundo o Ministério, desse total, 80% serão financiados pela conta de desenvolvimento energético, reduzindo o impacto nas tarifas dos consumidores. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, responsável pela operacionalização do Luz para Todos, vai firmar contrato com a Equatorial Goiás para a realização das obras e eletrificação rural. Essa nova etapa também inclui o atendimento a famílias quilombolas da comunidade Calunga, em Cavalcante, uma demanda considerada histórica para garantir acesso à energia no território tradicional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, desde 2003, mais de 58 mil famílias foram atendidas pelo Luz para Todos em Goiás. Em Brasília, Dilson Santa Fé.
No próximo domingo, dia 7 de dezembro, será realizada a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2.
Mais de 42 mil candidatos poderão fazer o exame em uma das 228 cidades onde o exame será aplicado.
E uma curiosidade, do total de aprovados e convocados para essa etapa, 57% são mulheres.
O candidato que for fazer a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo deve apresentar documento oficial de identificação com foto, válido e em bom estado. Não serão aceitas fotos, prints, arquivos em galeria, cópias simples ou autenticadas, nem documentos danificados ou ilegíveis. Quem utiliza próteses, pinos, placas ou outros dispositivos médicos metálicos deve levar o respectivo comprovante. Também também é obrigatória a utilização de caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. Os portões serão fechados às 12 horas e 30 minutos, meia hora antes do início da aplicação. Após esse horário, não será permitida a entrada. Os participantes poderão levar água em garrafa transparente sem rótulo e lanches leves em embalagens transparentes e que não façam barulho. É proibido portar celulares, fones de ouvido e outros dispositivos eletrônicos. Bolsas, mochilas e estojos deverão ser guardados conforme a orientação da equipe de fiscalização. O cartão de confirmação de inscrição com local de prova, horário e sala já está disponível na página oficial da Fundação Getúlio Vargas em conhecimento.fgv.br/CPNU2. Para a Voz do Brasil, Lorena Pacheco.
Brasil contra fake.
A Receita Federal alerta para uma nova modalidade de golpe.
Atenção, nem a Receita, nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional enviam comunicados aos contribuintes por meio de aplicativos, como WhatsApp e Telegram.
É importante ficar atento aos canais oficiais. Neles é possível consultar, negociar ou pagar débitos com a União.
É golpe os alertas falsos de inscrição na dívida ativa enviados pelo WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem.
Os criminosos utilizam nomes e CPFs reais dos contribuintes para criar páginas falsas de cobrança que imitam o visual do GovBR. As mensagens dos golpistas inspiram urgência e pressa com prazos curtos demais e ameaças de cancelamento de chave Pix, suspensão do CPF e bloqueio de bens e valores.
Nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e nem a Receita Federal fazem cobranças por meio de aplicativos de mensagem e muito menos enviam comunicados com prazos curtos, cobrando pagamento imediato.
O cancelamento de chave Pix e a suspensão do CPF também são ameaças vagas. Os bloqueios de bens ou valores ocorrem apenas em casos autorizados pelo Poder Judiciário.
Os endereços dos sites oficiais do governo sempre terminam em gov.br. O ECAC, Centro Virtual de Atendimento, é o canal da Receita Federal e é acessado por meio de perfil no gov.br.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas se comunica com pessoas físicas e jurídicas por meio de SMS a partir do remetente 29347 e nunca solicita dados como o CPF. Pessoas físicas podem consultar, negociar ou pagar débitos com a União no portal regularize.pgfn.gov.br. O acesso também é feito por meio de perfil gov.br.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O Brasil lidera o crescimento do turismo internacional no mundo.
Entre janeiro e setembro de 2025, o país registrou um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para o Turismo.
Os dados mostram que o Brasil superou localidades que também tiveram forte expansão, como Vietnã, Egito, Etiópia e Japão.
Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse avanço é resultado das ações do governo federal.
2024 foi até então o melhor ano da história do turismo no Brasil. Nós superamos todos os recordes, de brasileiros viajando dentro do país, de estrangeiros vindo para o nosso país, resultado de obras de infraestrutura turística, obra de transformações em aeroportos, em portos, em rodovias e de promoção de qualidade.
Só nesse ano, o Brasil já recebeu 8 milhões de turistas internacionais.
E para monitorar a entrada diária de visitantes, a Embratur instalou painéis em Brasília e no Rio de Janeiro que atualizam as projeções em tempo real.
Dezembro é época de Natal, quando os sonhos podem se tornar realidade com a campanha Papai Noel dos Correios.
Há 36 anos, a iniciativa transforma pedidos de crianças em presentes de Natal.
Desde então, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seus desejos realizados. Luzes piscando,
árvores decoradas, canções natalinas e o Papai Noel, no seu tradicional traje vermelho, anunciam a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano. Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado. Há 36 anos, empregados dos Correios decidiram se unir para transformar aqueles sonhos em realidade. Assim, nasceu a campanha Papai Noel dos Correios, como lembra a coordenadora nacional da campanha, Lena Rivas.
Ela começou com a iniciativa dos próprios empregados dos Correios, que viam aquelas cartinhas chegando nas agências, né, de todo o Brasil, e se acumulando nas agências, porque eram todas endereçadas ao Papai Noel, ao Polo Norte, Casa do Papai Noel. E aí os empregados sensibilizados começaram eles próprios a adotarem essas cartas, a comprarem os presentes e fazerem a entrega dos presentes. E aí, ao longo desses 36 anos, a campanha foi tomando um formato, foi se modernizando e hoje ela é a maior campanha natalina do Brasil.
Nesses 36 anos de ação, mais de 7 milhões de crianças foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seu desejo natalino realizado. E a edição deste ano da campanha já recebeu mais de 257 mil pedidos para o Papai Noel. Desse total, mais de 109 mil foram adotados. E muitas outras crianças podem ter um Natal melhor com a sua ajuda. Então, adote uma cartinha. E o Papai Noel dos Correios reforça a promessa de fazer o possível para atender todos os pedidos. E destaca os presentes mais pedidos.
As crianças têm pedido bebê reborn, patinete, patins, brinquedos, até alimentos eles pedem para a família, essas coisas.
Para quem prefere participar pela internet, o processo é simples. No site blognoel.correios.com.br é possível acessar as cartinhas disponíveis, filtrar por estado, ler os pedidos e escolher qual deles ajudar. Depois, é só informar o CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar a entrega. É importante ficar atento ao prazo de envio, que varia de acordo com cada estado. Podem participar da campanha Papai Noel dos Correios, crianças de até 10 anos, estudantes de escolas públicas e crianças acolhidas em abrigos. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF marca julgamento sobre morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Ministra do STJ confirma que obra de Aleijadinho deve ser devolvida ao Museu de Minas Gerais.
Terceira turma do TST entende que técnico de idiomas tem direito a normas coletivas de professores.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem, o julgamento dos réus acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O julgamento foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Fernanda Porto.
No despacho, encaminhado nesta quinta-feira à primeira turma, Moraes ressalta que a ação penal está pronta para ir a julgamento. Isso porque foram concluídos os procedimentos de alegações finais do Ministério Público, da acusação e das defesas. Além disso, nesta semana, o STF já começou a ouvir os cinco réus, que são os políticos e irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o ex-policial militar Robson Calisto e o major Ronald Paulo. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros com armas de grosso calibre.
Ministros da primeira turma votam para condenar cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O julgamento ocorre em sessão virtual e vai até às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Marcelo Della Libera.
Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram para condenar 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou pena de 16 anos de prisão. A denúncia envolve os delitos de descumprimento dos deveres de efetuar policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública, previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal.
A obra Busto de São Boaventura integra o conjunto criado por Aleijadinho para a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais.
Com esse reconhecimento, o STJ manteve decisão da Justiça Mineira, que determinou a devolução da peça ao acervo de origem sob a guarda do Museu Aleijadinho e da Arquidiocese de Mariana. Fátima Uchoa.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública após constatar que a obra do conjunto de 4 bustos relicários criados por Aleijadinho em homenagem aos doutores franciscanos estava em uma coleção particular. Foram processados quem comprou a obra em 2005 e as herdeiras que a venderam. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, na decisão da Justiça Estadual foi verificado que a obra está protegida pelo tombamento da Igreja de São Francisco de Assis e por decreto que elevou Ouro Preto a Monumento Nacional. E definiu que as obras de arte integrantes do patrimônio histórico e artístico da cidade ficariam sob guarda dos governos municipal e estadual.
Técnico de idiomas obtém direito a normas coletivas de professores.
A terceira turma do TST entendeu que a escola participou da negociação por meio do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Renata Gorga.
Na ação trabalhista, o homem disse que, apesar de ter sido registrado como técnico, exerceu por 3 anos a função de professor de inglês. No TST, a terceira turma, por unanimidade, considerou o técnico como professor, com base nas atividades exercidas. Ainda cabe recurso.
A Agência Nacional de Mineração adota medida para impedir venda de minérios e equipamentos apreendidos a infratores.
As mudanças aconteceram após uma recomendação do MPF. Vanessa Pereira.
A Agência Nacional de Mineração editou a resolução número 222, proibindo que infratores, servidores da agência e parentes participem de leilões de bens minerais apreendidos. A mudança atendeu a uma recomendação do MPF, que apontou ser inconstitucional permitir que infratores comprassem os próprios bens apreendidos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado cria ferramenta na internet para acompanhar emendas ao orçamento.
Senador apresenta proposta que restringe indicações ao Supremo Tribunal Federal.
Novos médicos terão que ser aprovados em prova para exercer a profissão.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado lançou uma nova página na internet para facilitar o acompanhamento das emendas parlamentares. A ferramenta se soma ao Siga Brasil, aos portais da Câmara, da Comissão Mista de Orçamento, da Transparência e do TransfereGov, reforçando a fiscalização do uso do dinheiro público.
O objetivo é dar mais clareza à aprovação e execução das emendas apresentadas por senadores e deputados. Os detalhes na reportagem de Celso Cavalcante.
A emenda ao orçamento é uma forma pela qual o parlamentar sugere o envio de recursos
recursos para determinada localidade ou política pública. Ela pode ser individual, quando apresentada por um único senador ou deputado, ou então coletiva, quando parte de uma bancada estadual ou comissão permanente do Senado ou da Câmara. Todas as emendas passam pela análise da Comissão Mista do Orçamento e também do Plenário do Congresso Nacional, e esse processo pode ser acompanhado pela população. Uma das ferramentas disponíveis para isso é o Siga Brasil, do Senado Federal. Outro caminho é pelo site da Comissão Mista de Orçamento, com informações sobre as emendas desde sua apresentação pelos parlamentares. O consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, ainda destaca outras ferramentas disponíveis para acompanhar o destino do dinheiro público.
Nós temos aí diversas ferramentas também do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados. No Poder Executivo se destaca aí o Portal da Transparência, que é uma ferramenta que, junto com o TransfereGov, são ferramentas de transparência aí do Poder Executivo, onde se pode verificar esse detalhamento das emendas parlamentares e do orçamento público.
O Senado Federal lançou no seu portal uma página específica sobre as emendas parlamentares. Você pode conferir esse conteúdo em senado.leg.br.
E o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República ao projeto que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa junto a órgãos públicos.
O autor do projeto, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que a Embrapa foi fundamental para transformar o Brasil em uma potência agrícola, mas hoje enfrenta dificuldades financeiras. Repórter Alexandre Campos.
Com a derrubada do veto, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, não vai mais pagar taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa para o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, IBAMA e Anvisa. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou estudo mostrando que a isenção não impacta o orçamento. Ele citou uma nota técnica da Embrapa, que diz que o dinheiro deixaria de ser transferido de uma empresa pública para outras entidades controladas pelo governo federal.
O orçamento da Embrapa é pequeno e é um absurdo ela pagar para o INPE para patentear o que descobriu, o que fez, o que inventou, as suas, digamos, descobertas, né? O que eles produzem.
Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, também elogiou a derrubada do veto e destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio.
Admira muito o governo querer cobrar da Embrapa, que hoje, infelizmente, vive uma situação muito complicada em termos de recursos para o seu custeio e também para as pesquisas.
Com a derrubada do veto, o projeto segue para a promulgação.
Senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que restringiu ao Procurador-Geral da República a possibilidade de apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF.
Seif afirmou que a democracia exige equilíbrio e que responsabilizar os ministros do STF é uma forma de protegê-la. Na avaliação dele, a mudança nas atribuições do Legislativo pode ser vista como uma tentativa de o Supremo se blindar.
Se tira a prerrogativa do Senado de investigar e tirar ministro, eles são que investigáveis? Ou seja, o poder da República está criando para si uma blindagem.
Também o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, criticou as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, interferem nas prerrogativas do Senado e restringem instrumentos de controle previstos em lei.
Para ele, a mudança de interpretação sobre quem pode apresentar denúncia contra os magistrados da corte reduz a participação do cidadão e altera regras estabelecidas desde 1950.
Uma liminar ignora a posição institucional do Senado e altera a lei pela via judicial. Isso não é proteção da magistratura, é blindagem, é transformar garantias em ainda mais privilégios.
O líder do PL apresentou uma proposta para mudar a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal que podem deixar de ter mandato vitalício.
A PEC prevê que o presidente da República terá de escolher 3 dos 6 nomes de magistrados definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e o Senado aprovar um candidato. Repórter Érica Christian.
De autoria do líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, a proposta define que os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão ser juízes de carreira Ferreira. Pela PEC, caberá ao presidente da República escolher 3 nomes de uma lista de 6 entregue pelo Conselho Nacional de Justiça e eleitos pelos próprios magistrados. Após sabatina, Carlos Portinho explicou que os senadores vão aprovar uma indicação com base em critérios técnicos.
O melhor currículo é o que deverá prevalecer. E com isso também a gente afasta conchavos, acordos, que muitas vezes a gente sabe acontecem quando se há apenas um nome.
A PEC também limita o mandato dos ministros do Supremo a 10 anos, vedada a recondução. Carlos Portinho considera que o modelo atual privilegia o critério da amizade.
Essa questão do STF, entra governo, sai governo, é o mesmo problema. E agora se formou, ainda por cima, essa prática muito ruim para o país, que é indicar amigos. Fulano é meu amigo, é meu advogado, eu vou indicá-lo. Porque o que a lei diz é que basta ter notório saber jurídico.
Uma vez apresentada, a proposta que altera o modelo de escolha de ministros do STF será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, Exame Nacional de Proficiência, que será obrigatório para recém-formados em medicina obterem registro nos conselhos regionais.
A prova, proposta pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, será coordenada pelo Conselho Federal de Medicina e aplicada 2 vezes por ano em todo o país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, exame nacional a ser coordenado pelo Conselho Federal de Medicina e aplicado 2 vezes ao ano em todo o país. A prova vai avaliar conhecimentos teóricos, habilidades clínicas e conduta ética com base no currículo do curso de medicina. O autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu o exame para fazer frente ao que chamou de crescimento desordenado de faculdades de medicina no país, sem a capacidade de formação adequada dos médicos.
O AB da Medicina é essa resposta para que nós possamos colocar um ponto de inflexão nesse crescimento de incompetência no setor.
O projeto passará ainda por votação suplementar na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver recurso para votação no plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que define igualdade racial como direito fundamental.
Câmara aprova maior controle social sobre gastos com merenda escolar.
Relator apresenta texto alternativo à redução da jornada de trabalho.
Boa noite. Relator da proposta que trata da redução da jornada semanal de trabalho apresentou um texto alternativo sem alteração das escalas. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
O relator da subcomissão que analisou a proposta de redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais e prevê o fim da escala 6 por 1 de 6 dias trabalhados e uma folga por semana, deputado Luiz Gastão, do PSD cearense, apresentou uma proposta alternativa na comissão de trabalho. O parlamentar propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem alterar a escala. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em fevereiro deste ano. A diminuição proposta por Luiz Gastão ocorreria de forma gradativa. Assim que a medida fosse promulgada, o tempo de trabalho cairia para 42 horas semanais e depois seria reduzido em uma hora a cada ano por 2 anos para atingir as 40 horas por semana. Luiz Gastão afirmou que depois de ouvir os setores patronais e de trabalhadores, o texto representa um ponto inicial para a discussão da jornada de trabalho no país, com garantias para os empregados e os empregadores.
As propostas representam um marco para que, em cima deles, nós possamos discutir e implementar a tão sonhada redução da jornada de trabalho e, quando possível, a extinção da escala 6x1, para que nós possamos dar tanto ao trabalho, mas principalmente à atividade econômica, a condição de criação de mais empregos com dignidade ao trabalhador e ao exercício dos negócios.
Apesar de reconhecer os esforços do relator para apresentar um texto viável, o deputado Vicentinho, do PT paulista, sustentou que, assim como o governo, tem muitas divergências com a proposta de Luiz Gastão.
Nós não admitimos a hipótese de não ter o fim da jornada do 6x1. Nós não admitimos a hipótese da redução salarial e não pensamos em momento algum em dar subsídio aos empresários.
Luiz Gastão sugere a concessão de benefícios tributários a empresas com folhas de salários que comprometam mais de 30% do faturamento. O desconto poderia chegar a 50% quando o pagamento de empregados comprometer mais da metade do faturamento. Vicentinho ressaltou que várias empresas já trabalham 40 horas semanais e não houve queda de produtividade. O deputado sustentou ainda que em vários países da América Latina e da Europa já se trabalha 36 horas por semana e que as empresas brasileiras não vão quebrar por isso. Também favorável à redução da jornada e ao fim da escala 6x1, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, destacou que 37% dos trabalhadores com carteira assinada têm somente uma folga por semana. No comércio, esse percentual chegaria a 51%. Na opinião do parlamentar, é preciso debater o assunto, porque muitos trabalhadores já não se submetem mais a essas condições de trabalho. Com as divergências, o presidente da subcomissão, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, concedeu vista coletiva ao texto, que ainda não tem data para ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, elogia o governo por retomar a investigação sobre possíveis práticas de dumping na importação de leite em pó do Mercosul. Ela entende que a medida é essencial para conter a concorrência desleal e proteger produtores brasileiros.
Temendo a falência de milhares de produtores, Cristiane Lopes defende o fim das importações, a taxação de produtos externos e o fortalecimento da fiscalização sanitária. Ela pede ainda subsídios, crédito facilitado e redução de impostos para os produtores nacionais.
Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, alerta para a crise do setor leiteiro e cobra do governo ações imediatas contra a importação de leite em pó, que, segundo ele, derruba os preços do produto in natura e ameaça milhares de produtores gaúchos.
O deputado informa que o governo federal acatou uma ação que pede a revisão das importações, sinalizando o reconhecimento dos prejuízos ao setor leiteiro. Para minimizar as perdas do setor, Afonso Ram solicita políticas de apoio financeiro, incluindo créditos especiais.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, avalia como excessiva a decisão do STF de suspender todas as ações sobre atrasos e cancelamentos de voos. Na visão da deputada, a medida beneficia as companhias aéreas e prejudica os consumidores.
Gisela Simona explica que o impasse jurídico envolve escolher entre o Código Brasileiro de Aeronáutica, menos protetivo, e o Código de Defesa do Consumidor, mais favorável ao passageiro. Ela pede que o governo limite os efeitos da decisão para preservar direitos.
Desenvolvimento Regional.
O governo federal lançou o programa Periferia Viva no mês de novembro. Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, explica que a iniciativa prevê a urbanização de favelas com foco em infraestrutura urbana, equipamentos sociais e fortalecimento comunitário.
De acordo com Heriberto Medeiros, o programa é uma resposta do Estado no enfrentamento das desigualdades, investindo num futuro mais justo, com a valorização da potência e da criatividade da população periférica, de quem, segundo ele, foi roubada a dignidade.
Justiça.
Para Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, a decisão que restringe os pedidos de impeachment de ministros do STF à Procuradoria-Geral da República comprova a interferência política do Judiciário. A deputada reitera que a decisão afronta as prerrogativas do Legislativo e reduz o papel do Parlamento.
Júlia Zanata também relata que ministros do Supremo estariam monitorando senadores que discutem o impeachment como pauta eleitoral. De acordo com a deputada, a postura do STF é uma humilhação institucional e representa uma ameaça ao equilíbrio democrático.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, avalia como autoblindagem a decisão de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de membros do STF. Para ela, a medida representa interferência entre poderes e causa desequilíbrio na ordem constitucional.
Rosana Vale pede que a imprensa denuncie a violação à democracia, afirmando que o silêncio valida abusos. A legisladora considera que o país corre o risco de sucumbir a um regime autoritário que não admite a existência de oposição ou de imprensa livre.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, reitera que a decisão sobre o impeachment de ministros do STF é mais uma interferência do Supremo no Legislativo. Ele alerta que a Corte pode avançar ainda mais sobre as prerrogativas do Congresso ao limitar também o papel do Senado na indicação de novos membros.
No entendimento de Rodrigo Dazaeli, o Supremo Tribunal Federal promove uma autoproteção que ameaça as prerrogativas constitucionais do Congresso. Para o deputado, a omissão do Senado pode incentivar novas investidas do Judiciário.
Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, o Judiciário prejudica o desenvolvimento do país quando adota pautas autoritárias. Ele lembra que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a construção da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop, em Mato Grosso, a Itaituba, no Pará.
De acordo com José Medeiros, o Judiciário reduz a competitividade do agronegócio brasileiro ao travar obras viárias importantes. O deputado acrescenta que a insegurança jurídica afasta investimentos e agrava o endividamento dos produtores.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que a decisão de Gilmar Mendes agrava um quadro de ameaças à democracia. Ele sustenta que o país vive um cenário de perseguição política e cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, é vítima de decisões arbitrárias.
Messias Donato também critica a atuação do Senado, alegando que a casa se cala diante do que considera abusos do judiciário. Ele acredita que o Congresso abandonou seu papel constitucional, comparando a situação brasileira a regimes autoritários como o da Venezuela.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, contesta as acusações de que o STF estaria invadindo as competências do Congresso Nacional. Ele argumenta que a Corte apenas reage a ameaças institucionais, dando respostas necessárias a articulações de grupos antidemocráticos.
João Daniel sustenta que o Supremo cumpre uma tarefa histórica ao fazer valer a Constituição e responsabilizar aqueles que atentaram contra o Estado brasileiro. O parlamentar reafirma que não existe contradição entre os três poderes, e sim uma defesa firme da ordem democrática contra tentativas de golpe.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica a manutenção de despesas com gabinetes de parlamentares ausentes do país. O deputado calcula que a estrutura ativa dos gabinetes custa cerca de R$ 400 mil por mês aos cofres da Câmara, sem retorno para a sociedade.
Zeca Dirceu requer a realização de uma auditoria interna para apurar os gastos e a revisão das normas administrativas que permitem o repasse de verbas sem o exercício efetivo do mandato. O parlamentar cobra a suspensão imediata dos pagamentos e a responsabilização por possíveis danos ao Estado.
Direitos Humanos.
Comissão aprova a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, aprovou o relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que insere na Constituição um capítulo dedicado à promoção da igualdade racial e cria um fundo voltado à inclusão da população negra. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário. Na versão original da PEC, o foco estava sobretudo na criação do Fundo de Reparação, prevendo aportes da União e apoio a ações afirmativas. Já o parecer amplia o alcance da proposta ao estabelecer um capítulo constitucional mais abrangente com princípios, direitos e diretrizes detalhados. O novo texto afirma a igualdade racial como direito fundamental e determina a adoção de medidas permanentes e estruturais, indo além de ações pontuais voltadas à redução das desigualdades. O texto também define aporte obrigatório de R$ 20 bilhões pela União em 20 anos. Detalha as finalidades do fundo e condiciona o repasse a estados e municípios à adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tornando o mecanismo mais estruturado e controlado. Classificando a sessão como histórica, o deputado Orlando Silva defendeu que a proposta é fundamental para estabelecer a obrigação do Estado e da sociedade em combater o racismo.
E essa proposta de emenda à Constituição tem esse sentido. Estabelecer como obrigação do Estado brasileiro enfrentar o racismo, obrigação da sociedade brasileira enfrentar o racismo, perceber a promoção da igualdade racial como um direito fundamental.
O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, um dos autores da PEC, celebrou a aprovação como um marco histórico.
O último país do mundo a libertar os negros. E nós somos o primeiro país do mundo a fazer a reparação econômica.
Contrário à proposta, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que é negro, apresentou relatório alternativo contrário à proposta, que foi rejeitado pelo colegiado. Sua principal crítica foi em relação à questões fiscais e a abrangência da reparação, afirmando que a PEC viola o novo regime fiscal.
Essa PEC, ela viola o novo regime fiscal, o arcabouço fiscal. Consequentemente, que ele sai do teto e eu tenho uma preocupação. Primeiro que, já que ele sai do teto, de onde necessariamente vai vir esse recurso? Minha preocupação, a origem desse recurso, preocupação, não estou afirmando. Se ele pode vir sair da saúde, da educação, do BPC, do Minha Casa Minha Vida, da farmácia popular, de construção de creche. Eu quero saber que esse recurso, ele vai vir, mas ele está fora do arcabouço.
A proposta é que ainda precisa passar pela análise do plenário, prevê como fontes de financiamento os valores decorrentes de condenações por crimes de racismo, de escravidão contemporânea e de danos morais coletivos, além de doações e compensações de programas públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, acusa o poder público de se omitir diante dos índices de feminicídio no país. Ao ressaltar que muitos casos poderiam ter sido evitados, a deputada observa que a situação exige uma resposta urgente do parlamento.
Jaque Rocha afirma que o feminicídio é previsível e só chega ao desfecho fatal porque há falhas nas etapas de proteção. Por isso, ela defende medidas protetivas mais eficazes, o endurecimento de penas, a formação de profissionais e mais recursos para combater a violência de gênero.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, critica a flexibilização do porte de armas de fogo proposta por integrantes do Congresso. O parlamentar alerta que o aumento do feminicídio está relacionado à ampliação desse tipo de comércio.
Com o foco no combate à violência contra a mulher, Raymond cobra uma mudança de postura dos homens, defendendo respeito e igualdade. Ele apela por menos agressividade e mais compromisso com a defesa da vida e dos direitos humanos.
Homenagem.
Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, presta homenagem à atleta Caroline Silveira Neto, primeira embaixadora do pádel social no país. Ele afirma que o título é um reconhecimento a todos aqueles que acreditam no poder transformador do esporte como instrumento de inclusão e de esperança.
Pedro Westphalen explica que Caroline faz parte do projeto Ponto de Ouro, iniciativa que nasceu no município de Cruz Alta e vem se consolidando como uma referência nacional de responsabilidade social, inspirando crianças, jovens e famílias a descobrirem, através do pádel, uma oportunidade real de desenvolvimento humano.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra os 90 anos da Assembleia de Deus de São Borja. Ele observa que a igreja é respeitada pela comunidade, não apenas pela sua atuação religiosa, mas também pelos serviços sociais prestados às famílias do município.
Ronaldo Nogueira comemora também os 73 anos da Assembleia de Deus de Rosário do Sul. O parlamentar destaca o trabalho que a igreja realiza tanto na evangelização quanto no acolhimento e assistência às famílias vulneráveis da região.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê um controle social maior sobre os gastos com merenda escolar. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
Os estudantes e a sociedade civil poderão ter papel mais ativo na fiscalização dos recursos públicos destinados à alimentação escolar. A mudança faz parte do projeto de lei do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto aprovado foi a versão da Comissão de Educação, por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que ressaltou o papel dos estudantes como agentes fiscalizadores no uso dos recursos da merenda escolar.
A alimentação é tudo, né? Ela envolve a saúde das pessoas. Então, ter a possibilidade de garantir que os alunos, que são justamente aqueles que são os beneficiários dessa política, eles possam fiscalizar e dar o seu olhar, o seu testemunho sobre o produto final, é extremamente benéfico à sociedade.
A proposta altera a Lei da Alimentação Escolar e determina que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apoie estados e municípios na criação de sistemas eletrônicos, como sites ou aplicativos que permitam acompanhar gastos, cardápios e denúncias de irregularidade.